programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin. Radio Alpha.
Tribuna Desportiva. Feiras entre as 21 e as 23 horas.
É isso, como não podia deixar de ser. Muito boa noite para todos que estão na nossa companhia. Já sabe, duas horas de desporto total. Vamos falar muito de futebol, Liga dos Campeões também. Outro dos pontos de destaque é, sem dúvida, o rugby e o título de Portugal. Ontem, diante da Geórgia, contaremos ter a nossa companhia para falar disso. Um internacional português, José Madeira, e também o Francisco Bruno, uma entrevista realizada pelo Marco Martins, o ex-Lobo e agora adjunto no Grupo Desportivo Direito, uma equipa de rugby em Portugal, Francisco Bruno, que também representou, como disse, os Lobos. Vamos também ao pequeno pescar de olhos, por assim dizer, aos jogos da Liga dos Campeões, sobretudo às reações ou às antevisões dos jogos, às conferências de Rui Borges, Luís Henrique e também de Pedro Gonçalves, o Pote, que esteve também na conversa na conferência com o Rui Borges. Tudo para si nesta edição, para além do Pedro Peixoto e do Fábio Pereira, que estão na nossa companhia hoje para falar muito de futebol e, como disse, também de rugby, uma página de rugby na segunda parte da nossa emissão de hoje. Para já começamos com a saudação a todos e pelo Armindo Faria. Olá, Armindo, que esteve em Portugal e que regressou há pouco tempo. Olá, Armindo.
Olá, Manuel, noite a todos.
Já andas a estragar tudo, não é?
Não.
Isso ainda é aquilo que trazias dentro do saco ou não?
Então a gente fica a saber a minha vida, gente.
Não.
Alguém precisa saber que eu estive em Portugal.
Ah, exatamente.
Queres que conte a tua vida também?
Podes contar, não tem nada especial.
Não, a tua esposa está a ouvir, não posso.
Olá, Henrique, como é que estás? Tudo bem?
Boa noite a todos e a todas. Estás aí a contar a vida toda do Armindo. Era um segredo.
Ninguém sabia.
Sobretudo que ele trazia no saco, mas eu não disse que ele trazia no saco. Era um coelhinho. Olá, Marco, tudo bem contigo?
Boa noite.
E as tuas equipas estão boas?
Depende. Sabes, eu digo sempre que é a minha figue, minha razão. Neste momento o Vianense está muito bem. Vitória 3-0 frente ao Soluricense. Está no terceiro lugar, logo atrás do Limianos e do Bragança. Um ponto do Limianos, a dois do Bragança. E está quase nessa zona para poder subir à Liga 3, o que seria bom, claro, para a região norte, mas mesmo norte, não é norte Braga, que ele nem é norte. E o Neves Futebol Clube, acabou por perder em casa frente ao Lanhelas, e na segunda divisão distrital de Viana do Castelo está no nono lugar. Bem, ainda bem que não há descidas, e para subir a 10 pontos do segundo lugar vai ser muito complicado.
E tenho uma mensagem de uma pessoa sobre as tuas equipas.
Joga muito e faz muitos golos. E é uma chatice.
Olá, Pedro, estás bom?
Olá.
Sabes quem era, não sabes? Olá. Ganhou as eleições outra vez.
Ah, sim.
É um homem de verde, mas hoje este cidadão estava de azul.
Olha que o Pedro é do Limianos.
Pois é,
frente do Vianense. É uma luta cerrada.
É o que eu ia dizer, ainda estás atrás. Calma, nós vamos chegar à frente.
Pedro, está tudo bem contigo?
Tudo bem. E com vocês,
saúde, a família, tudo bem, não é?
Sim, está tudo.
Tua equipa está de vento em popa. 17 pontos por segundo.
Calma. Vamos ir com calma.
Mas pronto, estás confiante, não é? Queres a Liga Europa, claro, ou queres o campeonato?
Ah, primeiro o campeonato.
Porque a Liga Europa também dá acesso à Liga dos Campeões, não sei se...
Ah, mas isso do Limianos?
Isso é depois.
Não é PlayStation, não é?
Não, mas primeiro campeonato. A Liga Europa depois pode acontecer, mas também pode... Até quinta-feira já ainda não está ganho. Vamos jogar uma boa equipa, mas o campeonato está bem encaminhado e espero bem que...
Tem agora três jogos difíceis, acho eu, o Braga, Estoril e Famalicão, acho eu, não é?
É, eu acho que se ganhar em Braga, está bom.
Está feito. Olá, Fábio, tu és da mesma opinião. O Fábio Pereira, jogador do Lusitano de Samoria, também do Porto.
Boa noite.
É também azul e branco, é só portistas, bora lá.
Pois, sinto-me bem aqui.
Não, porque nós às vezes... Não, Fábio, é que sim, já não sei o que é que se passa aqui, já te vou aumentar o micro, penso que agora já está melhor. Mas, ó Fábio, porque nós às vezes somos acusados aqui na rádio de sermos todos do Benfica.
Ah, é?
É.
Pois, eu então, também sinto isso, normalmente.
Tu gostaste daquela resposta dada pelos jogadores lá no, em Stuttgart?
Sim, fizeram um bom jogo contra uma boa equipe. Mas foi um bom jogo e um bom resultado.
O que é que se passou naquela noite na Noruega? Será que o Bodø Glimt é mesmo assim? Ou será que o Sporting pegou neste jogo de uma forma muito ligeira? O que é que se pode dizer? Quem quer começar? Pedro, começa tu.
Não acho que o Sporting tenha pegado no jogo de uma forma ligeira. Acho que é um oitavo de final da Liga dos Campeões. Acho que prepararam o jogo bem, mas o que é certo é que o Bodø é uma boa equipa, já provou isso várias vezes, ainda para mais a jogar em casa num contexto do sintético que conhece bem. Mereceu, eu vi o jogo, mereceu, ganhou 3-0, mereceu. Agora o Sporting acho que ainda pode acreditar, mas vai ser difícil, porque o Bodø mesmo fora na Liga dos Campeões, até o último jogo que eu me lembro do contra o Atlético de Madrid, não foi? Que precisava, e o Atlético de Madrid precisava de ganhar, e foram lá a Madrid e também ganharam. Não é só uma equipa que joga em casa, num sintético pequeno, não podemos reduzir a isso. Tem mesmo um excelente coletivo, que seja defensivamente, meio campo, e na frente, e acho que ganhou com toda a justiça. Vai ser muito difícil, mas se o Sporting embalar o jogo cedo, nunca se sabe. É uma equipa que também não tem aquela experiência de muitos momentos deste, também já não joga para o campeonato já há algum tempo, acho eu. Está a começar outra vez agora. Nunca se sabe, com o ambiente em casa, com o público, até eu desejava que para Portugal e para o ranking, que a coisa desse certo e que dessem a volta ao resultado.
Sim, lá está, sei que assim, o Bodø Glimt toda a gente fala como se fosse uma surpresa, mas só para te contrariar um pouco, o ano passado estavam nas meias finais frente ao Tottenham na Liga Europa, quer dizer que é uma equipe também que sabe não só surpreender, mas sabe também fazer que vão sempre... Pergunta ao Porto quando foram lá a perder, com o Braga em casa.
Sim. Em perder,
não, mas eu concordo no que estás a dizer. Eu estava a falar no contexto, aquele contexto de nunca sabe estar a perder.
Para mim, o efeito de surpresa.
Sim, mas estar a perder por 2-0 num ambiente fora. Quer dizer, se calhar é uma equipa que é...
Desculpa, recorda-me, em que lugar eles terminaram na fase da Liga dos Campeões?
No playoff, foi para o playoff, não foi?
Sim, em que lugar terminaram?
Não me lembro.
Foi antes do... foi o penúltimo, acho.
Pois. Grande equipa.
Sim, mas não interessa. Eliminou o Inter Milão. 23º.
Oh, perdeu contra o Galatasaray 3, balajou uma. Então, empatou contra o Tottenham 2-2. Mas isso consegue-se, cada equipa pode conseguir apurar-se.
Não estou de acordo contigo, nada disso.
Então, quando se termina 23º...
Eliminar a duas mãos o Inter de Milão não é para que todos.
Não é para todos? Eu acho que pode ser para todos.
Sim,
qualquer um. Quer dizer, o Mónaco, o 21º, não podia eliminar o Mónaco, o PSG? Pois foi eliminado. O Benfica não podia eliminar o Real, 24º contra o contra o Nuno.
Real Madrid.
Sim, então, o Inter caiu. Finais da Liga dos Campeões do ano passado, o Inter não conseguiu, em duas mãos. Quer dizer, foram avisados talvez a primeira mão e não souberam o contrário depois.
A Juventus ganhou contra esta equipa do Bodø. E lá, não foi em casa, foi lá. Então, estou a ver, o Bodø conseguiu surpreender a equipa do Inter, muito bem, acontece. Ainda bem que acontece, o Galatasaray conseguiu surpreender a Juventus. Acontece de vez em quando, mas o que se passou lá foi uma vergonha, o Sporting, é tudo.
Ah, isso concordamos, estamos a
3-0, que seja...
Deixa-me ouvir o Fábio. Fábio, e tu, qual é a tua opinião?
Não, eu acho que o Bodø Glimt, assim, por exemplo, não podemos comparar ao Galatasaray, porque a nível económico o Galatasaray tem muito mais poder do que o Bodø Glimt. O Bodø Glimt é isso e é bonito de se ver porque é uma equipa pequena, não tem assim jogadores conhecidos, quase nenhum.
30 milhões de orçamento, 30.
Foi. Mas é como o Pedro estava a dizer, vale-se muito pelo coletivo e é uma equipa que é boa de se ver jogar. É uma equipa que já não surpreende ninguém porque já toda a gente sabe o que é que eles podem fazer, mas também concordo com o Marco, é um bocado vergonhoso ir para os oitavos final da Liga dos Campeões e claro que é o Bodø Glimt 3-0, mesmo sendo uma boa equipa, é um resultado muito pesado. Sim. Isso estou de acordo, claro.
Sim. O Mónaco ganhou lá. O Mónaco está na Liga dos Campeões? Já está eliminado.
Não, bem por isso. A dizer que era a surpresa do Bodø, não, para mim não é a surpresa.
Sim, mas uma certa
perdeu. Sporting,
não, mas o
perderam.
Foi ganhar o Atlético Madrid.
É mérito do Bodø Glimt e o facto é que o Sporting não soube gerir o ambiente, não sei.
Parece que na primeira mão, sobretudo, muitas equipas vão a pensar que é fácil, que vai ser rápido e não pensam em defender. Eu não percebo porque é que estas equipas não vão para a primeira ronda, sabendo que depois jogam em casa, a defender. Parece que é um mal hoje em dia. Há alguma coisa que dizes defender, jogar catenados, com os italianos, parece que é um insulto. Para mim, o Sporting devia ter ido lá e jogar pelo empate 0-0, ali betonei, como dizem os franceses, e 0-0, depois em casa ganhar por 1-0. Ora, vamos ver o Chelsea. O Chelsea também jogou aberto, 5-2, pronto, está arrumado, e o Sporting também, que quer que diga ou não, 3-0 está arrumado, porque o Bodo vai saber defender e jogar
e
em contra-ataque.
E vai marcar.
Isso é verdade.
Sim. E vai marcar.
Vai marcar porque eles estão à espera. Enquanto que o Sporting estava com o posse da bola,
sim,
e tudo isso, com mais posse da bola, eles em contra-ataque.
Vai ser difícil, mas não, não é
vendo
possível.
O jogo em si, parece que os jogadores do Bodo tinham mais vontade, a nível dos duelos ganhos e tudo, foi um massacre em todos os aspectos.
Será, terá a ver também com o terreno, que é sintético? Tu que jogas no
sintético?
Sim,
mas não chega, para explicar um trajeto não chega.
Porque eles foram ganhar.
Claro que eles estão mais habituados, têm mais vantagem nesse aspecto, mas não chega para explicar o resultado.
Se ainda se fosse um sintético do domingo de manhã, aí ok, concordava. Só que aí o sintético é impecável.
Qual é a diferença do domingo de manhã e domingo à tarde?
Então já foste ver um sintético.
É com... os campos. É verdade que alguns sintéticos não têm nada a ver com os modernos. Mas se fosse um. Claro.
E aquele é dos modernos ou dos antigos?
Não, aquele. Olha, nem te vou dizer que é muito dos mais modernos. Está entre os dois. Está entre os dois. Parece, ao ver o jogo, parece que está entre os dois.
Uma coisa é certa.
Joga muito! E faz muitos golos! E é uma chatice!
Mas está a falar de quem? Do Fábio?
E é a mesma chatice para o Sporting amanhã. Não, porque... Bom, agora a questão é... será que o Sporting vai conseguir?
Não.
É muito
Marco,
difícil.
Tudo bem.
Mas vai ganhar,
mas fica
eliminado.
Contrariando isso, vou ao encontro do que o Marco Bocato estava a dizer, que o Bodo... Se fosse um City, se fosse um Chelsea, se fosse uma, ou mesmo um PSG, ganho 3-0, eu dizia-te que não, absolutamente não. Mas amanhã, lá está, tu disseste há bocado que o Galatasaray que ganhou ao Bodo, eles já também foram derrotados por equipas modestas.
O Mónaco.
E num jogo que ganharam 3-0, vão chegar a Lisboa.
Pedro, 4.
4
não são 3. O Sporting tem que marcar 4.
Sim, mas 3-0 vai estar prolongamento e penaltis, pode ser, pode acontecer.
Pode marcar 3 e penaltis.
Então não é? Então já se viu.
Já aconteceu isso.
Só que o Bodo vai fazer o que o Sporting não fez, vai jogar a defesa.
Não sei se foi, mas o PSG.
Sim, mas o Bodo tens que também ver pela tática. O Bodo vai jogar a defesa.
Os Sporting fizeram isso.
O Sporting quis jogar aberto, quis brincar.
Sim, mas por exemplo, ano passado, não sei se te lembras, o PSG foi campeão da Europa, que era a equipa que era. Quando foi ao Aston Villa, não sei se lembras, a gente dizia, está feito. Ao intervalo, o PSG até estava a ganhar por 1 ou 2
gols. Sim, mas quantos gols de diferença
tinha? Diferença de 4. Ao intervalo estava a diferença de 4. E o PSG, se não fosse o Donnarumma nos últimos minutos, no último quarto de hora, levou 1, levou 2, levou 3. Com o ambiente, com o público a empolgar-se, com a equipa motivada, se meter um golo cedo no primeiro quarto de hora, 3-0 ou mesmo 4-1, que isto agora do jogo golo fora já não conta, nunca se sabe. Há aquela sempre, eles têm que ter essa esperança, não pode ir. É um jogo, têm que encarar aquilo como um jogo da vida deles. E se fosse é o que eu digo, uma grande equipa, eu diria que não, e eu acho que o Bodo que também é uma boa equipa, mas neste contexto, com o contexto e empolgado com um golo cedo, porque não?
Era capaz de ser de estar plenamente contigo nesse aspecto, só que a ver os últimos jogos do Sporting, falta gasolina. Sim. Falta energia.
Ah, mas não jogaram este fim de semana.
Não jogaram.
Sim, mas o facto de saltar só um jogo não serve.
Falta energia, mas estes jogos são especiais e é tanto pode dar para um como.
Eu gostava muito que o Sporting passasse, mas acho que não vai conseguir também.
Bom,
então vai ganhar, mas não vai conseguir.
É que do outro lado o Bodo também parece estar a descansar. Também não jogou este fim de semana.
Sim, sim.
Não, o Bodo é pior, porque até nesse aspecto é mais uma pedra no campo do Sporting. O Bodo estava no. Entre duas temporadas, não entre dois jogos.
Eles estão a começar a época, acho
eu. Eles estão na preparação.
Sim,
e é verdade que o Sporting também é verdade que não está numa grande fase ultimamente, mas aqueles jogos especiais, pá, não
bom, eu tenho que acreditar. Aqui, eu tenho aqui o Gaspar a dizer-lhe que um abraço a toda a equipa da tribuna, ok, está dado. E os três clubes portugueses vão passar, só ficam dúvidas com o Sporting. Portanto, nos três.
Espera, não, há quatro.
Não sei, é uma equipa que estava na Liga dos Campeões, enquanto o Braga apanhou 2 do Ferencváros. Deixa-me ver o grande campeonato que joga o Ferencváros.
Sim, mas deixa ver o que é que eles vão fazer. Pode, não digas nada ainda, Marco, porque eles podem ganhar ainda.
Ah, olha, na minha terrinha disse tchau. E não é para lavar roupa.
E você tinha brincado quando na semana passada tinha dito Ferencváros, só para contrariar, não, porque eu havia Ferencváros jogar em casa.
Eu também vi. Vi os 10 primeiros minutos. O Braga só tem 3 golos que meter no fundo da baliza. Só que tem, e a palavra é mesmo essa, toscos na frente, que não sabem meter uma bola na baliza. É que de 3-0 para o Braga passa-se a 1-0 num contra-ataque ridículo e numa defesa ridícula. Quer dizer, neste momento o Braga também tem uma defesa que não sei onde é que foram buscar aqueles jogadores, mas mais vale os vender. Tentar vender lá para o Leão, muitas vezes vendem para o Leão.
Porque o Leão?
Há alguns jogadores que vão para o Leão do Braga.
Vamos avançar, vamos ouvir o nosso amigo Frederico Varandas, presidente do Sporting, que foi reeleito com 80 e qualquer coisa por cento, não é? 87.
O senhor cento. Que diz que o Porto está com medo, não é?
Vamos lá ouvir, não o Frederico Varandas, mas o Rui Borges, esteve há instantes em conferência de imprensa, vamos ouvi-lo, e depois também uma pequena declaração do Pedro Gonçalves, que esteve a acompanhar o técnico do Sporting.
É natural, estamos num grande clube, a exigência é enorme, queremos muito ganhar, queremos continuar a ganhar, a exigência faz parte disso. Nem eles estavam felizes, nem nós estávamos felizes com toda a certeza. Agora, não éramos os melhores do mundo quando ganhámos ao Paris Saint-Germain, que é o atual campeão, não somos os piores porque perdemos com o Bode. É um jogo menos conseguido da nossa parte e não apaga tudo aquilo que fomos capazes, tudo aquilo que eles foram capazes ao longo da época, em todas as competições, não só na Liga dos Campeões, demonstrar a grande equipa que somos.
Você disse antes e depois do jogo de Bodø/Glimt que a equipa não o surpreendeu em nada. Curiosamente, até o Porto já disse que a equipa, o Bodø/Glimt, os surpreendeu. Gostava de perguntar se teme de alguma forma que neste jogo em Alvalade que a equipa de Bodø/Glimt efetivamente o surpreende em alguma variação tática, ou se vai manter-se fiel, e se, por exemplo, se falou com os jogadores quanto à pressão ao Berg, o médio defensivo, que na primeira meia hora teve muito tempo e espaço para jogar nas costas dos dois avançados.
Não, muito honestamente, acho que eles não vão mudar nada, até porque não fizeram grandes mudanças em todos os jogos. Por isso é que eu disse que não me surpreenderam, no sentido que nós sabíamos bem aquilo que eles eram capazes e do que são capazes. E não ganharam só o Sporting. Ganharam grandes equipas, são candidatas a outras grandes equipas que são candidatas a ganhar a competição, por isso. Estamos a falar de uma equipa capaz, verdadeiramente capaz. E nesse sentido não me surpreendeu. Agora, mais surpresa, se calhar, claro, fiquei eu, ou ficamos nós, não termos sido capazes de dar uma resposta diferente perante a equipa do Bode. Não sei se em algum momento achámos isso. É muito sentimento, mais do que a parte estratégica ou tática, porque estava definida. Tem muito a ver com aquilo que é a tarefa e a intensidade. Eu disse isso no fim do jogo também, a intensidade com que fazemos a tarefa individual e coletivamente, e não fomos capazes de dar a intensidade certa na tarefa para conseguirmos anular o Bode. Isso sim, temos que melhorar, temos que ser mais capazes, e já vamos com meia parte de aviso e com um bom aviso, não é? A perdermos 3-0, por isso. Agora não vale a pena estarmos a lamentar nada, é ver sim daquilo que não fomos capazes, o porquê, e isso fizemos durante estes dias, e darmos outra resposta amanhã, dentro daquilo que tem sido a equipa capaz ao longo do tempo de demonstrar, a tal resiliência, a tal ambição. Vamos ter que ser mais ambiciosos ainda, vamos ter que ser mais corajosos, mais audazes. Mas lá está, como dizia o Poti bem, vamos sim à procura do golo, sabemos que temos que fazer golo, eu acredito e nós acreditamos muito que vamos fazer golos, agora também não o podemos sofrer para não piorar ainda mais aquilo que é o resultado ou a eliminatória. Por isso, estamos cientes das dificuldades, estamos cientes dos perigos que em alguns momentos vamos ter que correr. É certo que o jogo tem 90 minutos, não vamos ter a mesma intensidade durante 90 minutos, e temos de estar preparados para esses momentos todos do jogo.
Queria perguntar-lhe, alguns adeptos têm dito que o Rui Borges tem sido pouco ambicioso nos jogos grandes, como por exemplo o clássico no Dragão, ou mais recentemente o jogo com o Bode. A minha pergunta é se isso vai mudar amanhã, e depois queria perguntar-lhe também se a decisão de não ter ido votar nas eleições do clube teve a ver com o facto da sua renovação ter sido bastante falada esta semana.
Não, a votação tem a ver com os critérios, né? Não reuni os critérios certos para votar. Em relação àquilo que é os adeptos, é leituras, é opiniões, não mais do que. Também li em algum lado o estatuto, eu não vivo de estatutos, vivo de trabalho. E o meu trabalho responde por mim. Estatuto e aparência não é para mim, é sim trabalho. E graças a Deus estou no Sporting por toda a capacidade que tivemos enquanto equipa técnica e competência para aqui chegar e para continuar a marcar de alguma forma a história do Sporting, que é isso que temos feito. A ambição respondia com vários dados, com golos, em termos ofensivos somos as melhores equipas, o campeonato somos a melhor, na Europa devemos ser das melhores também, em casa somos fortíssimos, ficamos em sétimo na Liga dos Campeões, onde ninguém acreditava que ficaríamos. Por isso a ambição responde muito por aí, poderia estar a responder por aí. Agora, aquilo que é comentários faz parte, como eu disse, não era o melhor treinador do mundo quando ganhou o Paris Saint-Germain, não somos os piores quando perdemos com o Bodo, porque o Bodo ganhou o City, Atlético, o Inter, grandes equipas mundiais.
Rui Borges, vamos também ouvir Pedro Gonçalves, ele esteve na conferência de imprensa com o treinador, vamos ouvi-lo.
É um jogo que eu penso que, na minha opinião, temos que ir logo o mais rapidamente possível à procura do golo, mas também tendo um bocado aquela urgência de defender, porque não podemos sofrer golo, que senão complica ainda mais as contas. Por isso digo que, respondendo diretamente, digo que penso que devemos atacar, mas também preocupar-nos com a defesa, porque eles são bastante fortes no contra-ataque.
Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, se sente 100% para jogar amanhã e que análise é que foi feita sobre o que correu mal no jogo da primeira mão na Noruega. Muito obrigado.
Bem, espero sentir-me a 100%, penso que ninguém se sente sempre a 100%, vou tentar estar a 100%, isso sim, e claramente que o Mister e a análise já fizeram o seu trabalho de ver aquilo que não correu tão bem no jogo passado, e fizemos a análise durante a semana, sabemos que a pressão e alguns momentos de pressão não foram os melhores. Por isso vamos tentar corrigir isso e demonstrar que amanhã somos uma equipa completamente diferente daquela que foi na primeira mão.
Pergunto-lhe, de 0 a 10, quanto é que acredita numa reviravolta no resultado?
Um número não lhe consigo dizer, sei que acredito muito, a equipa acredita muito, os adeptos estão-nos a passar a energia que acreditam connosco. Por isso acreditamos muito e vamos fazer tudo para que consigamos dar a volta ao resultado, que é bastante difícil, que a equipa do Bodo surpreendeu-nos bastante, porque foram muito competentes, muito exigentes, e vai ser um jogo muito difícil, mas que claro que temos que acreditar, como se fosse ao contrário eles iam acreditar, por isso nós acreditamos muito.
Cerca não só de amanhã o Sporting ter de marcar gols, mas acima de tudo também não sofrer, para não cavar um fosso maior naquilo que é o resultado da eliminatória. Que sentido de alerta é que o treinador vos tem transmitido para amanhã a equipa não sofrer gols? E já agora, para a semana, sai nova convocatória de Roberto Martínez. Sabemos que o Pote tem esse desejo, não só estar na seleção, mas acima de tudo estar no Campeonato do Mundo. Pergunto-lhe se pode ser a última convocatória possível para Roberto Martínez a ter o Pote no Mundial, no verão.
Sim, acerca da primeira pergunta, claro que foi como eu respondi à primeira pergunta, sabemos que temos que entrar muito fortes, pressionantes, para tentar chegar ao golo o mais rapidamente possível, porque são 3 golos, não é só 1, então é difícil marcar 3 golos, temos que entrar logo muito fortes, e é isso, sabemos também que o adversário tem um contra-ataque muito forte, fizeram-nos um golo, penso eu, em contra-ataque, por isso sabemos que o número 10 é muito forte a conduzir os contra-ataques deles, chegam com muita gente à área, por isso vamos ter que estar muito atentos também quando tivermos que defender, e claro que vamos ter que defender todos dentro da área, se tiver que ser, por isso é tentar chegar ao golo mais rapidamente possível, mas também com a atenção que temos que defender, porque marcando-nos um golo torna as coisas ainda mais complicadas. Por isso é isso, vamos dar o nosso melhor e tentar passar a energia positiva desde o primeiro minuto. Questão da seleção, já estive lá, já não fui convocado, vou tentar sempre dar o meu melhor, depois as decisões cabem ao treinador, tem um leque de jogadores muito grande, sei que deve estar com muitas dores de cabeça, por isso tento dar sempre o meu melhor para que no fundo esteja tranquilo comigo mesmo.
Pedro Gonçalves, vamos ouvir também o treinador do Bodoglimt, o Ketil Knudsen, sobre este embate diante do Sporting Alvalade.
O Sporting vai ser muito agressivo amanhã, vai atrás da eliminatória. Para mim, eles são uma equipa ofensiva e acho que vão começar o jogo com grande intensidade. Posso prometer-vos que nós vamos correr muito.
I think we need to be ready, but again, I can promise you, we will run many times, needs to defend.
Vamos precisar defender várias vezes, mas também vamos ter espaço para atacar. Estamos entusiasmados e vamos ver amanhã como tudo acaba.
Ketil Knudsen, o treinador do Bodø/Glimt, também na divisão deste embate diante do Sporting Clube de Portugal. Vamos só fechar o capítulo Sporting.
Até para a semana.
Diz. Queres que eu passe outra vez o Frederico Brandes? Não.
Estás a gostar.
Fábio, o que é que se pode, só para concluir esta passagem pelo Sporting, sim.
Arrasar, assim, ter espero, uma belinha, Fátima.
Assim, espero que promessas? Consigam marcar um golo cedo e abrir um bocado o resultado, mas obviamente vai ser um jogo muito difícil. Uma diferença de 3 golos, o Bodø certeza que vai esperar e vai ser perigoso no contra-ataque, mas pode ser que sim. Com o entusiasmo dos adeptos, conseguir marcar um golo cedo, pode ser que sim.
Numa escala, vai ser muito difícil. Numa escala de 1 a 10, tu acreditas... Qual é a tua...
Acredito, 2.
Não acreditas. E tu, Pedro?
5-5, está bem. Agora
4-4. Vou subir um bocado.
Alguém acredita ou não?
São homens do
Ninguém nosso. À volta da mesa acredita que o Sporting passa
o Bodø/Glimt. Tu acreditas?
Tem que acreditar. Acreditas não. No 3-0 e depois numa não. Possibilidade? Bom, o Marco está a dizer que não, ninguém vê.
Bom, mas o Marco está a dar a cabeça. O Marco é vizinho dele, é por isso. Vale a pena estar. O Marco é hoje.
Do Knuton?
Não, eu depois sabes quem estou a falar. É vizinho deles.
Ah, não sei.
Aquela realidade que há entre os dois estados que há ali, na circular, por isso. O Marco, ele, a semana passada não era assim. Ele hoje está assim, não sei porquê. Não sei o que é que
o Sporting. Vi o 3-0 e senti quase vergonha de ver uma equipa do Sporting que é tão forte que conseguiu vencer o Paris Saint-Germain a sofrer 3 golos desta equipa do Bodø, que cada jogador que saiu desta equipa, quase todos que saem, regressam à equipa porque não dão nada noutras equipas, como o capitão Patrick Berg, que esteve aqui em França durante uma temporada mais ou menos, ao fim de 6 meses,
é grande,
mais ou menos, disseram assim, olha, brigadinho, mas vai outra vez para a Noruega jogar, que tu não sabes jogar futebol. Mas aparentemente numa equipa e num coletivo e jogando num sintético na primeira mão conseguem fazer maravilhas. É o jogar em equipa ou jogar individualmente. E o Rui Borges não soube colocar aqui aquela estratégia de defender e tentar jogar em contra-ataque e não ir com o jogo
Borges,
aberto.
O Rui Borges falhou, na tua opinião, falhou redondamente.
E não falhou mais porque a equipa se tem safo entre aspas, graças a algumas grandes penalidades assim e algumas jogadas assim que são duvidosos, porque há jogos no campeonato que também podiam ter tremido. Okay. Sim, por exemplo, contra o Porto, ali se fosse uma derrota frente ao Porto.
Contra o Santa Clara?
Duas vezes, não é? Na taça e no campeonato?
Sim, vamos avançar.
Ainda bem que para o ano os cantos vão ser possíveis de ser revistos no VAR.
É isso, vou só pedir-vos 30 segundos, vamos já avançar para o Paris Saint-Germain, pode ser? Vamos lá.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribune Desportiva.
Tribuna Desportiva na sua companhia até muito perto das 23 horas.
Muchas gracias, afición. Isto é para vosotros.
Olá, lá, vamos gritar pelos golos amanhã, pelo Sporting e o Paris Saint-Germain. Pedro, tu viste Pedro e Flávio e todos também. Flávio jogou na Polónia aqui há tempos.
E tinha paixão.
E tinha paixão, exatamente. E ele foi entrevistado há pouco tempo pela Antena 1.
Porque o jogador é o Flávio Paixão.
É o Flávio Paixão, aliás, tem um irmão gêmeo, não é, Marco?
Sim.
Igor Paixão.
Vamos então falar do Paris Saint-Germain. Vou-vos ouvir falar um bocadinho do PSG. Era a piada do PSG. Você vocês, o PSG ganhou 5-2, é verdade, mas houve ali algum momento tremidinho, não é? Até o quê? Até ao terceiro golo do PSG? O Chelsea, quando empatou 2-2, o que é que vocês pensaram, Pedro?
Olha, digo, o PSG ganhar mesmo? Vou ser sincero, tá, vi o jogo todo, quando estava 2-2, eu pensei que ia acabar ou assim, que eu não via o PSG com capacidade nessa altura a passar para a frente. Via mais até, para ser sincero, via mais o Chelsea a marcar o 3-2, que estava a ser muito perigoso, e eu via o PSG um bocado cansado e sem ideias, até acontecer o que aconteceu.
Parece que o Nuno Mendes não fez um grande jogo, não é?
Não esteve bem nesse jogo, não esteve bem. Já é um dos meus jogadores preferidos, mas por acaso nesse jogo não esteve bem. E há outros também jogadores que não estiveram como ao costume, mas o PSG tem, pronto, tem o coisa das grandes equipas, também tem individualidades para ganhar o jogo no dia em que o coletivo não está um bocado menos bem, e neste jogo foi a entrada do Kvara que mudou o jogo, mudou completamente o jogo, marcou aqueles golos e pronto, e também aproveitou a fragilidade defensiva que já é habitual do Chelsea, né, com o guarda-redes também responsável.
Para quem não sabe, já agora, os ouvintes que estão na nossa companhia, o Pedro Peixoto jogou no Paris Saint-Germain. Fábio, e tu? Tu o que é que achaste do PSG? Eu não sei se viste.
Vi, sim. Primeiro foi um excelente jogo. Acho que foi um jogo que valeu a pena ver, não foi tempo perdido. Depois estou um bocado de acordo, acho que 5-2 é um resultado um bocado exagerado, tendo em conta tudo o que se passou no jogo. Tem vi algumas fragilidades no PSG, naquela altura também pensei que fossem ganhar muito menos 5-2. Mas, primeiro, o Vitinho e o João Neves são dois jogadores que eu aprecio muito e acho que fizeram... O João Neves faz muita diferença. Quando o João Neves está ao nível dele, o PSG é uma equipa completamente diferente. Ele parece estar em todo lado, recupera bolas, é bom com a bola também, é um jogador excepcional. O Vitinho também acho que fez um bom jogo. E o Vi acho que fez 85 passes, teve 97% de eficácia no jogo da Liga dos Campeões. É inacreditável. Pronto, mas depois foi como o Pedro disse, entrou o Kvara, foi uma pedra certa no momento certo. Jogador com muita qualidade e mostrou. Fez dois gols, o primeiro foi muito bom. E ainda bem, mesmo o Chelsea tendo também jogadores portugueses, sem o Pedro Neto, estava a torcer pelo PSG nesse jogo.
Henrique, e tu, como adepto?
Como adepto? Não, eu diria que...
Não?
Não, não.
Marco?
Diria que... Enquanto adepto, eu sei que esta história ainda não acabou. Então a gente está a pensar.
Enquanto adepto, o teu coração fala muito alto. Vai.
Não, o facto é isso, que eu conheço bem o
Só razonável.
Não acredita no Sporting, mas acredita no Chelsea. Não é, que não... é a mesma diferença.
Em termos de qualidade, eu acho que o Chelsea tem mais qualidade a nível dos jogadores e, sobretudo, o facto de.
Mas também acho que o Paris Saint-Germain tem mais qualidade que o Bodo Glimt.
Sim.
Acho eu.
Sim, me pela história das duas equipas, e nem me lembro do Dembaba, e nem me lembro do David Luiz meter uma cabeça a 10 contra 11. Quer dizer,
quantas vezes o PSG foi eliminado pelo Chelsea?
Então, já foi o Dembaba?
Uma vez.
Então,
sim. E o Chelsea foi campeão. E o Paris já eliminou quantas vezes o Chelsea? Duas.
Devemos esquecer que o campeonato do mundo foi ganho pelo Chelsea, e a final era Paris-Chelsea.
Sim, Paris Saint-Germain que já estava cansado também com uma temporada longuíssima. Sim. Enquanto o Chelsea, nem os primeiros lugares jogou na Premier League.
Por isso.
Sim, deixa lá o Henrique terminar.
O Henrique é sempre pelo contrário. Já nos tinha dito, o Paris não vai ganhar.
Não, mas é aquela coisa.
Era aquela
coisa.
Mas o Chelsea fica, e depois ganha.
Depois manda mensagens a toda a gente. Ei, o PSG ganhou.
O PSG ganhou. Ah, que surpresa.
Não, até parece. Não, vocês receberam uma mensagem minha?
Não.
Festejaram, mandar foguetes? Nada. Ok. Porque até ficou assim 2, mas podia ter sido 2-2, como referiu o Pedro, podia ser 3-2.
Não, mas avalia um elemento de clique, não sei, foi de facto, foi a entrada do Kvaratskhelia ou não?
Foi o VAR. Neste jogo foi, para mim.
Sim, nesse aspecto o substituto, que foi o perfeito do Luís Henrique, nesse aspecto o William Rosinhol, que tem matéria para ir também no banco, aí ficou a fazer algumas neiras, vou dizer assim. Porque eu acho que, em termos de grandeza de plantel, o Chelsea tem jogadores internacionais, que seja, não é só até o terceiro, a terceira opção de um posto ou outro, e lá está. Depois também passou aquela ideia de meter um guarda-redes que talvez não tinha esta experiência dos grandes momentos, e também foi um fator X da decisão do jogo, porque... mesmo assim, com essa ideia de sempre fazer jogar para trás, e até nesse aspecto, tenho aí mais do Enzo a ralhar com ele, a dizer porque que não investe a bola assim fora da grande área. Lá está, eles estão na, como é que é, vai dizer a palavra francesa, matrixé para a mentalidade do treinador, que é impor uma, maneira de jogar, e depois os jogadores já não sabem ter automatismo, não sei ter esta lógica talvez do jogo, que ao mandar um bujardo para fora e sair do perigo, que pode ser um a ver, porque notava-se para ver como é que o Bacolá estava sempre a correr em cima, quer dizer, desse aspecto para ser mais a gerir os momentos fortes, e também temos que relembrar que antes do jogo do gol do Dembélé, se não fosse o Safanov a salvar a situação, talvez também era outra história. Por isso, veremos amanhã. O Chelsea também só são 3 gols, ia dizer, porque no Stamford Bridge são capazes, e já o fizeram, de marcar assim muitos gols nesta temporada, e vamos ver amanhã.
Como este fim de semana, que ganharam. Ah, não, perderam outra vez em casa, 1-0.
Sim, vai perguntar ao Aston Villa. Quer dizer, há 2 semanas o Aston Villa também já.
Não, eu acho que o PSG até vai ganhar outra
vez. E por isso também não jogou este fim de semana.
Sim, também
está ficando na moda isto agora. Sim, só o Porto, é que não ficou
descansado. Eu acho interessante ver como é que se vê os jogos de cada um. Eu acho que o João Neves fez um jogo desastroso. Cada vez que o Cole Palmer teve contra ele, ganhou todos os duelos frente ao João Neves, que foi completamente apagado pelo Cole Palmer. Sim, hás de ver os duelos contra o
João
Cole Palmer.
Perdeu todos os duelos.
O João Neves foi para mim o melhor em campo do PSG.
Eu ouvi falar que foi ao contrário, que ele ganhou os duelos todos.
Não, contra o Cole Palmer. Mas contra o Cole Palmer perdeu todos os duelos.
Aquilo não estamos em marcação individual. Ele não estava sempre na zona.
Sim, sim, estava. Estava em marcação individual sobre o Cole Palmer. Sim, na primeira parte. Até que o Luís.
O volume de jogo do João Neves é tão grande que ele não está sempre na mesma zona.
Depois vê o jogo, depois diz-me em que posição ele estava no início. Estava lateral esquerdo a compensar e a jogar sobre o Cole Palmer. Até que o Luís Henrique lhe diz: desculpa, estás a ser completamente apagado pelo Cole Palmer, e quem é que vai para cima do Cole Palmer? Marquinhos. E aí se equilibrou.
Se calhar é uma mudança tática.
Outra coisa interessante, o Kvisha Kvaratskhelia, durante 30 minutos, não apareceu uma vez. Estava no banco. Sim, não, quando entrou. É que não aparece. É que não faz uma jogada. Porquê? Porque ele no início, quando entra, não entra do lado esquerdo. Joga em falso 9, que não gosta de estar ali, e mostra o Luís Henrique que não gosta de estar ali, depois passou para o lado direito, não gosta de estar do lado direito, também mostrou o Luís Henrique, e quando é que ele começa a aparecer? Quando o Barcola sai, que já é aos 80 minutos, já está há 20 minutos dentro do campo, e não fez nada.
Sim,
mas recuperando o seu lado esquerdo, aí consegue marcar.
Mas também já viste muitas vezes o Kvara em jogos todo no lado esquerdo e não dá uma para a caixa. Às vezes aparece ao fim de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não pode... Não, ele, o tempo que esteve em campo, foi decisivo. Não se pode...
No primeiro gol que foi oferecido pelo Filipe Jorgensen, como foi o Kimski, que toda a gente riu-se do Kimski, que é o guarda-redes do Tottenham, que sofreu 3 golos em 15 minutos, o Jorgensen sofreu 5.
Sim.
E nos 5, ele pode fazer sempre melhor. E sobretudo nos do Kvara.
Sim, mas o do Kvara, aquele chute, nem hoje na televisão estava a juntar.
Sim, o quinto... Ele toca na bola e não toca o suficiente para desviar a bola. Sim. E no terceiro, que faz a diferença, quer queiramos que não, como tu disseste, esse terceiro é que foi o de clique, porque o Jorgensen ofereceu o golo. E também lembra-se que houve um 3-3. O VAR acabou por cancelar o gol do Chelsea.
Os erros mais clamorosos foi depois, mas no terceiro não foi assim.
Sim, mas o elemento.
No terceiro foi em que ele ofereceu a bola. Jorgensen, foi aí que o Jorgensen deu a bola.
Não, mas aquele gol do VAR, aquele chute, sai.
Foi o quarto, hein?
Foi o quarto esse.
Foi o quarto.
Pronto, foi o quarto, então estou enganado.
Mas o terceiro foi aí que ele oferece a bola completamente. E que faz a diferença.
Ah, sim, com um chapéu. Sim. Estava enganado. Estava a confundir com o quarto. Mas mesmo assim, é preciso metê-lo o golo. Até o golo do Vitinha, há o erro, mas aquele golo é um golo para mim excepcional.
O Atlético Madrid perdeu em casa contra o Bodo e é preciso metê-los. Meteu 5 contra o Tottenham. Há dias em que passa tudo.
Sim, mas não podemos dizer que não é uma questão de talento. Tá? Que seja Vitinha, Kvara, e o João Neves, ou o Marco Fogo. Essa do João Neves não posso concordar.
Não, então foi o jogo, não há problema nenhum para mim. É como o Arantes da RMRI, enquanto não voltar o Fabián Ruiz, para mim aquela equipa tem uma debilidade no meio campo. Outra debilidade é o lado direito. O Ashraf Hakimi abandonou por completo durante os 90 minutos. Nunca estava lá. Tive que ter o Luís Henrique chamar o Zaire Emery.
E o Nuno Mendes não está nos 2 gols do Chelsea?
Sim.
É preciso lembrar, o Nuno Mendes vem compensar no lado direito do Ashraf Hakimi. E depois, claro, já ninguém está do lado esquerdo, porque ele vem compensar no lado direito.
A responsabilidade
do Bacolá, que não está a seguir, não está atento.
Há subido de mau gosto.
Mas mesmo demorou muito a sim, reposicionar.
Exatamente.
Tem uma parte que ele vai
Não, mesmo estar cansado. Tens um extremo, tens o lateral.
Não interessa, mas ele mesmo tendo de compensar, tem mais que tempo para voltar a fechar.
Sim, justamente, a ver a situação, o teu defesa esquerdo estava no outro lado a compensar.
Sim, mas não se encontra a responsabilidade no
momento. Quer dizer que ele tem que fazer um sprint enorme para dizer, oh, tenho que ir no meu lugar.
Nunca tens um jogador que ele ajuda a
futebol. Mas o Hakimi não estava em nenhum sítio. Então ele também tem que ter uma responsabilidade. Não está no lado direito, não está no lado esquerdo. Então em que ele estava? Ele até jogou quase falso 9. Chegou um momento o Hakimi. O Hakimi, não estou a perceber o que é que está também a acontecer
não,
com
o
ele.
Hakimi, mas... Sim, o Hakimi acho que está cansado, não está bem fisicamente.
Não, defensivamente ele está completamente perdido.
O Hakimi, até ofensivamente, eu acho.
Não, mas
acho
mesmo a saber, Hakimi, quando se vê o Marquinhos está com dificuldades frente à velocidade do Pedro Neto,
porque é que o Hakimi
não se mete ok? Eu também posso, talvez, ajudar, aí... porque eu todos estou a dizer, o Marquinhos não tem pernas, é velho, isto é aquilo. Está sozinho.
E veja,
frente a um scooter que vai a 10 mil e é impossível.
Olha, mas aí tens razão. Mas eu acho
jogado PSG.
Ah, exatamente.
Eles põem-se muito atrás, que muitas vezes vamos sinalar lá à frente e o Marquinhos aqui.
Eu acho que às vezes aí, tanto um treinador pode ter a sorte do jogo nas opções que toma e o outro o azar. Porque eu acho que o Rosenor até viu bem de meter o Pedro Neto naquela zona para explorar a falta de velocidade do Marquinhos. E o Pedro Neto é muito rápido e fez um excelente jogo. E até é bom para a seleção, em vista do Mundial. Achei que fez um excelente jogo. Mas, pronto, aquilo não, acabou por não dar certo e o Luís Henrique acaba por ter razão. Mas eu acho que ali o lado direito, neste jogo, acho nas opções foi, como estavas a dizer para mim, foi um risco enorme. Eu acho que o Hakimi estava muito subido e se calhar ali podiam ter metido outro jogador ou ter outra opção, não meter tanto o Marquinhos no 1-1, assim, em contra-ataque como foi.
Não preferes o Pedro Neto à direita?
Mas eu acho,
à direita?
Sim, mas ele meteu
para o lado esquerdo.
Sim, mas ele meteu ali à direita, aquilo para mim foi estratégico, foi para explorar mesmo.
Não, mas ele durante, até no campeonato, ele coloca o Pedro Neto à esquerda e eu preferia à direita para ele poder entrar com o pé esquerdo a rematar. Porque ali, cada vez que ele tentava rematar...
É um bocado para aproveitar a velocidade dele.
Pois.
Não, porque assim, o Liam Rosinor gosta de meter primeiro Enzo, mesmo atrás do avançado do João Pedro... E depois aí ele coloca depois o Cole Palmer à direita, porque ele não gosta de estar à direita, ele tem que estar mesmo atrás do avançado, e depois ter o Pedro Neto para a velocidade, claro que depois outra opção. Meu, só para também referenciar que este é o resultado também engana muitas pessoas, só ver expected goals, aí fica maluco. 0,9. Isto é para o Paris Saint-Germain. Quer dizer, nem um gol de expected goals foi aceito. E quando o Chelsea estava a 1,56, quer dizer, nos datas... Quem estava e suposto ser à frente é o Chelsea, quer dizer que os golos há muitos foram prendas.
E bora?
Era. Calma aí.
Bem, então vamos perguntar ao Fábio sobre 10. O apuramento do Chelsea.
Sim, é isso.
Acredito mais do que no Sporting, sinceramente.
Eu ao contrário.
O PSG tem mostrado durante o ano tem muitas fragilidades.
Mas pode ser o elemento também déclencheur este jogo contra o Chelsea.
Tens que apostar. Entra. O apuramento do Sporting, do Chelsea, do City,
aposto. E do Braga?
Tens que escolher.
Qual é que acredito mais?
Dos três.
Sim. Do Chelsea.
Eu não acredito em nenhum.
Eu? Dos três?
Se apostar num dos três, era no Chelsea.
Eu, se tivesse que apostar num dos três, até apostava mais no Sporting.
Ah, pronto. É assim mesmo.
Não, também podes colocar o Atalanta. Nunca se sabe. O Atalanta jogava na Alemanha.
Mas tens razão. Eu, se fosse a apostar num dos três, era o Sporting.
Exato.
Um dos três,
eu não vejo o City colocar 4 e
também não.
O Chelsea contra o Paris Saint-Germain. O PSG já sofreu uma remontada, 6-1 contra o Barcelona. Já foi muitos anos desde então.
Não, mas o PSG acho que este ano tem mostrado muitas fragilidades.
Sensíveis,
E os jogadores que o Chelsea tem de qualidade num dia bom, as coisas começando a correr mal para o PSG e bem para o Chelsea, acho que pode acontecer. Não acredito, mas nesses três é o que acredito mais, digamos assim.
Muito bem, e se não, em relação aos outros jogos da Liga dos Campeões, mais alguma referência assim rápida? Bayern em forma, o Liverpool...
O Bayern é favorito, claro, sabemos
mas já não tem guarda-redes.
O Liverpool já não ganha ninguém, empatou ainda este fim de semana outra vez. O que é que se passa com este Liverpool?
Excelente questão.
Boa.
Não, o Liverpool, por acaso, comentei o jogo, pode dizer que eles deixaram o Tottenham em jogo, quer dizer, eles não souberam aproveitar, não souberam acelerar, porque podiam ter metido 3 golos facilmente, mas não fizeram, deixaram tranquilo a gestão de gerir o facto de dizer que okay, é o Tottenham, está ferido, está quase morto, podemos ganhar assim. E finalmente, houve uma ocasião, e até engraçado porque o antigo avançado do Everton que marcou o empate, É,
amigo ali do Liverpool.
O Richarlison permite então este empate, porque este, é só que é mais uma prenda do Liverpool para o Tottenham, porque o Tottenham está fraquíssimo e o Liverpool tem. Não é aquele Liverpool do ano passado, falta alguma coisa.
É o jogar em conjunto. Falta uma equipa.
Falta.
O Florian Wirtz é colocado sobre o lado esquerdo, mas ele não joga sobre o lado esquerdo e não conseguiu, não há nenhum entrosamento com os seus colegas de equipa. O Salah, mesmo assim, já não era o Salah pois antigamente. Não. O Hugo Ekitike começou bem a temporada, mas agora contra o Tottenham. Contra o Tottenham foi um desastre. Não conseguiu alinhar dois passes consecutivos. E o Isaac, que também custou 125 milhões de euros, está lesionado. Ali muitos jogadores também lesionados do lado do Liverpool. Mas será o próximo adversário do Paris Saint-Germain mesmo assim, eu acredito, na reviravolta contra o Galatasaray.
Se acreditar, acredita-se.
Só há três jogos onde há dúvidas. É Galatasaray e Liverpool 1-0 por enquanto para o Galatasaray. A Newcastle FC Barcelona 1-1. E o Bayer Leverkusen Arsenal 1-1. É só esses três jogos, o resto não é uma dúvida.
Bom, ok. Mas podem perder, não é? Apuram-se na mesma, não é?
Assim, o Sporting não. Vai ganhar amanhã.
Ganhar vai. Passar, isto é outra conversa. Ganhar pode ganhar.
Então, quem manda mensagens ao pessoal sou eu amanhã também.
Bom, se o Sporting passar.
Não, o que está de fora, podemos dizer, é o Atalanta. A Atalanta já pode encostar.
Sim, está, completamente.
Acho que o Chelsea ganha, o City ganha e o Sporting ganha, mas não conseguem o apuramento.
Exatamente. Eu acho que os ingleses, vou ver, a semana passada.
Posso vingar?
Vão todos ganhar. Os ingleses vão todos ganhar isto.
Não, eu acho que não.
E o Newcastle?
Talvez.
Na casa do Barcelona?
Nunca. A defesa do Barcelona não é assim tão forte. Se não fosse depois, talvez, a reeleição do...
E os avançados do Newcastle são assim tão fortes? O Voltmaia, 150 milhões? Ou não sei
tá, quanto. Se o Gordon aparece e de repente faz como da outra vez, faz um metro 4 golos, por que não?
Estás a falar de quem? Do Newcastle, não é?
É, António Gordon.
Joga muito! E é uma chatice!
É isso, vamos lá. Vamos avançar para Porto? Liga Europa? Depois vamos continuar na segunda hora.
Era engraçado não falar do Porto agora com dois portistas. Não.
Falamos também um bocadinho na segunda hora também. Mas vamos. Não sei se querem ainda prolongar um bocadinho mais da Liga dos Campeões, mas já está tudo visto, não é?
Não, podemos passar o Porto. Então é este Farioli, que é tão bom.
Farioli bola.
Farioli fez 8 alterações, conseguiu ganhar na casa do Stuttgart. 2-1. Alguém quer começar?
Sim, posso começar. Foi, como disse há bocado, foi um excelente resultado. O Stuttgart também é uma boa equipa, principalmente na Alemanha. Conseguir lá ganhar é bom, mas está tudo em aberto. E o Porto tem que ser uma equipa muito forte.
O Stuttgart também consegue ganhar fora, já mostrou disso.
Sim, sem dúvida. Tem bons jogadores, tem aquela mentalidade alemã, que é uma mentalidade forte. E 2-1 é um resultado escasso. Senão agora não existe isso dos golos fora. Por isso, tudo pode acontecer e tem que ser um Porto muito forte, se quiser passar. Não pode estar a pensar num jogo com o Braga. Tem que se concentrar única e exclusivamente neste jogo.
Acho que pode ser o problema, justamente. O Braga, estar já na cabeça, estar 100%.
Não, mas o Porto já teve mais tranquilo.
É um grande clube que está a chegar aí.
Não, mas é um clube difícil e jogar contra o Braga vai ser um jogo difícil para o Porto. É uma boa equipa, o Braga. Mesmo já tendo tido épocas melhores, vai ser um jogo difícil. Mas antes de pensar nisso, o Porto tem que se focar exclusivamente no Stuttgart. Que é um adversário muito forte e se quiser passar vai ter que ser um Porto ao seu melhor nível, sem dúvida.
Mas isto pode decidir o campeonato ou não? Porque se o Sporting sai e que o Porto ainda tem os painéis assim a ferver com todos os lados da taça da Liga Europa e do campeonato,
mas não vai fazer muito. Já é um Porto com mais soluções do que foi no passado. Também reforçou-se no mercado de inverno com dois bons jogadores que ultimamente não estavam no seu melhor nível, mas agora até tem subido o seu nível. O Mofi fez um jogo muito bom com o Stuttgart. O primeiro jogo bom desde que chegou ao Porto. Fofana também acho que está a começar a melhorar um bocadinho. Já não é o Fofana que foi, se calhar, mas acho que pode ser útil para o Porto. E já se está a mostrar outro. E o Porto tem muito mais opções do que tinha, por exemplo, o ano passado. Isso nunca pode ser usado como desculpa. Se o Sporting foi eliminado e o Porto continuar, nunca pode ser usado como desculpa.
Pedro,
até acho, um deportista. Para pegar no que vocês estavam a falar, até acho que pode servir de gasol. Gasol, o Porto, acho que é mais ao contrário.
Está caro o gasol,
mas pode servir de motivação para o resto da época, porque mantém os jogadores todos focados, exatamente. O Faioli.
O Faioli falou disso mesmo, do facto da equipa estar toda, não só os 18 ou os 11.
Claro, ele assim pode rodar toda a gente, quase todo o plantel tem minutos. Rodou contra o Stuttgart, correu bem. Às vezes, se corresse mal, diziam não há coletivo. Isto mudou muita gente. Isto é assim, mas o futebol é mesmo assim.
É o futebol é mesmo assim.
O Farioli até tem esse hábito mesmo desde o início, até porque mudando. Nunca foi um treinador que sempre o mesmo 11, sempre fomos cada vez mais.
Exatamente, já tem rodado, mas agora é que rodou ainda,
agora,
mais.
Ainda mais. Agora foram 8.
Agora rodou mesmo muito. Sim. Muito, surpreendeu toda a gente. Surpreendeu toda a gente.
Até porque, por acaso, tenho uma pergunta, até pode ser para o treinador e para o jogador. Quando vocês estão assim num momento da temporada assim muito avançado, pode haver o cansaço e tudo, será justamente depois dos objetivos quase na mão, pode mudar o chip na cabeça e fazer com finalmente a cabeça que pegue no corpo e dizer, olha, estás cansado, meu bom.
Eu acho que o mental pode dar força, quer dizer, pode faltar força física, mas estás a aproximar dos objetivos, podes ir buscar um extra para ir buscar os objetivos. Eu acho que se me metesse no lugar do Farioli, eu ficava contente de estar ainda, para pegar na vossa pergunta, de estar nas duas competições, que mantém o foco do coletivo todo, rodando e tendo jogadores sensivelmente equivalentes, não tenho uns acima dos outros. Agora até o Fofana, ao vir, deu um bocado de descanso ao Frorolt, que tem três pulmões.
Tem-se notado a melhoria.
Exatamente, tem-se notado, é o que eu ia dizer. Ontem o Frorolt que se viu ontem já é parecido com o que se viu ao princípio da época. Exatamente. Enquanto que nos últimos jogos tem andado um bocado cansado. Sim. E o Frorolt cansado não é o mesmo jogador. Que não é aquele
e
jogador
o Porto não é a mesma equipa. Não é?
Exatamente, mas o Frol não é que seja um jogador muito evoluído tecnicamente, mas é aquele jogador que enche o campo, muito intenso, vai pressionar. E o Farioli gosta deste pressing à saída de bola, e ontem o pressing que fizeram à saída de bola do Moreirense fez toda a diferença. É o que o Porto tinha no princípio.
Sim,
da época.
É uma das principais armas do Porto, portanto não consegue ser eficaz no pressing.
Mas para isso é preciso rodar, e é o que ele fez para mim, e vai fazer para mim outra vez, como correu bem, vai fazer, e vais ver que se calhar vai haver 8-9 jogadores que vão começar o jogo contra o Braga que não vão jogar contra o Stuttgart da quinta-feira.
Eu até acho que no Porto seria mais o contrário, acho que fosse eliminado ia ser uma quebra de moral um bocado para os jogadores do Porto, e acho que ia funcionar mais ao contrário.
Pois, eu também concordo plenamente.
Sim, Marco, e tu?
Eu acho que o Porto jogou 7 minutos, sensivelmente, contra o Stuttgart. para quem não é portista e vê o jogo, foram 7 minutos oferecidos pelo Stuttgart, com dois golos completamente oferecidos pela equipa, inclusive novamente um passo de guarda-redes. Esta semana foi só passos de guarda-redes para os adversários, foi incrível. Golou 21 minutos aos 27, 6 minutos em que tiveram mais dois remates perigosos. Em 6 minutos o Porto podia estar a ganhar 4-0 contra o Stuttgart. Não conseguiu. E o resto do tempo foi defender e tentar assegurar o resultado frente ao Stuttgart.
Era o que o Sporting devia ter feito.
Exato, era o que o Sporting devia ter feito. Contra uma equipa do Stuttgart que, desculpem lá, mas em termos de avançados, quando tem-se o Demirovic e que o segundo que entra é o Tiago Tomás, que nunca vingou no Sporting, que é um jogador médio, nunca foi convocado também para a seleção portuguesa. Bem, é verdade que é muito perigoso para o Porto, mas esta equipa é aquela sortinha, tem a sorte do campeão, já digo aqui, acho que o Porto vai ser campeão, porque tem a estrelinha do campeão, porque o Farioli, o que quer que seja que faça, consegue.
Parece aquele alemão que estava no Benfica, como é que se chamava? O Schmidt lá.
O Roger,
que há tempos.
Porque frente ao Stuttgart foi incrível. A equipa não tinha nenhuma ligação, porque eram 8 mudanças. Sim. O Terem Mofi não tem nenhum ritmo. Aliás, saiu 58 minutos com câimbras. Não pode mais. Só pode 50 minutos de jogo a alto nível, a alta intensidade. E esta equipa de Porto, bem, conseguiu o que era preciso, marcar golos. E o que é que se pede a uma equipa? Marcar golos. O que é que se pede a uma equipa? Ganhar e apurar-se. Eu acho que mesmo assim vai ser muito perigoso mudar 8 jogadores novamente frente ao Stuttgart. Mas lembrar que para o Stuttgart o mais importante é o quê? A Bundesliga. Sinceramente, a Liga Europa, o Stuttgart não querem saber. O que interessa é estar no quarto lugar na Bundesliga e apurar-se para a Liga dos Campeões. É a única coisa que interessa para o Stuttgart. Uma equipa que há 2 ou 3 anos atrás estava na segunda divisão.
Mas pronto, olha, e achas que não vão aproveitar esta Liga Europa para brilhar? 60 mil pessoas num jogo às 18 horas.
A Bundesliga é o que interessa.
Não, eles estão muito motivados.
Se eles ganham a Liga Europa, eles vão à Liga dos Campeões.
Não.
Sim, mas há muitos adversários pela frente e muita energia.
E para voltar. E
não esqueçam que o Stuttgart era o melhor ataque da competição.
Exatamente.
E supostamente não tem avançados. O Marco está a dizer, não sei como é que eles marcam o
gol. E é o quarto melhor ataque
da competição. Sim, mas em que lugar terminou na fase?
Isso não quer dizer nada.
Estou a falar em marcar gols, está, é o melhor ataque.
Não, depois de ganhar 4-1 contra o Celtic, porque antes o melhor ataque é o Lyon, à frente do Midtjylland. É verdade que o Midtjylland deve ter uns avançados.
Oh, Marco, aquilo mas estamos, é o topo do gama. Estamos a falar na Liga Champions, estamos a falar na Liga Europa.
Fase regular, 15 golos de Stuttgart.
Estamos a falar
Porto,
na Liga Europa.
13. Só temos uma diferença de 2 golos.
E olha o Lyon.
Porque depois marcaram 4 contra o Celtic. Aí aumentou, claro, o número de golos marcados. Com 19 passou à frente do Lyon, que não jogou o playoff. Como o Porto, também descansou. Não houve playoff. Toda a gente rezou para não ter playoffs. Inclusive o Braga. Para perder 2-0 contra o Ferencváros.
Mas isso já não é a primeira vez. Isso, o PSG também foi campeão da Europa e passou para o playoff. Isso é fases da época. Isso não podemos olhar à classificação.
9 gols sofreste pelo outro Stuttgart. 5 pelo Braga e 7 pelo
Marco,
Porto.
Tu viste o jogo todo.
Sim, o jogo todo.
Eu acho que isso dos 7 minutos é, para mim é redutor. Eu acho que tens razão na estrelinha. Na estrelinha do Farelli, é verdade, eu admito, eu vi muitos jogos este ano, admito que o Porto teve sorte em alguns jogos.
Nos 20 primeiros
sobretudo
minutos.
No campeonato.
Vou dar um exemplo. Nos 20 primeiros minutos, quantos passos certeiros no meio campo?
Do Porto.
Sim. Quantos? Quase
nenhum. O Porto, os primeiros 10, 15 minutos, teve dificuldade e o Stuttgart entrou com intensidade. Mas depois, quando pegou...
Força. Quando tens mais 10 segundos.
Pronto, quando pegou, eu acho que não. Acho que ali o Porto teve 20 minutos onde fez um excelente jogo e provocou os erros. Era isso que eu queria dizer. Provocou aquele primeiro gol. Não podes dizer que é um passo de guarda-redes. Foi um
intervalo. Intervalo e tom de regresso daqui nada para a segunda parte.
Já voltamos. Então, não, mas voltaremos depois na segunda hora da Tribuna Desportiva para falar também, para continuar a falar desta Liga Europa. Temos também para falar do Braga. Gostava também de vos ouvir sobre o Lyon e ainda o Lille. Mas para já saímos, vamos para as notícias e depois teremos uma página dedicada ao rugby. Até já.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.